Transformando as artes.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar.
Acho que a nossa maior luta hoje é a luta do tempo. Nos tiram um tempo para dormir, nos tiram um tempo para o lazer, nos tiram um tempo para ter atenção, transformam todo o nosso tempo em criptomoeda e no final das contas tudo está mais caro, a vida está mais difícil e estamos exaustos. A arte acho que entra nesse lugar de exaustão e nesse lugar de transbordo. É quando um copo seco transborda, quando um copo derramado se enche, entende?
Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar.
Natural de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a artista visual Ana Matheus Abade foi cofundadora e, desde 2018, é diretora de comunicação da Casa Chama, em São Paulo, espaço que agrega projetos, estéticas e comunidades, a partir da ONG de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+. Aos 28 anos, ela se auto-identifica como uma travesti branca e não binária, e está em cartaz com sua primeira exposição individual, vencedora do prêmio Recepção, no Ateliê 397, em São Paulo. Exposição na qual desvela sentidos entre o oculto, a impermanência e a visibilidade. Participa também de exposições coletivas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Olá, eu sou Mariana Tocarnia, jornalista da Agência Brasil. Este seria o último episódio desta série de entrevistas com artistas trans. Mas temos uma surpresa para você que nos acompanhou até aqui. Vamos ter um episódio bônus. Uma dica, ela está nos créditos deste capítulo. Acompanhe agora a conversa profunda e reflexiva com Ana Matheus Abade.
Queria primeiro que você se apresentasse, me dissesse quem é você, né, um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de você mesmo para além do trabalho.
Acho que essa pergunta sempre começa com uma risada, que é um pouco constrangedora também, assim, se construir em definições. Meu nome é Ana Matheus Abade. Eu vim em São Gonçalo, do Rio de Janeiro, mas cresci a maior parte da minha vida na cidade de Itaboraí. Toda aquela história de limitações de recurso, a arte era algo muito distante, né? Não tinha essa cultura de arte visual expoente, sabe? E aí, com 15 anos, eu me mudei para São Gonçalo para estudar e comecei a interessar mais, assim, pelas possibilidades de inventar lugares no mundo, né? Aí, nessa época, eu pensava em várias coisas. Aí, eu decidi por fazer artes visuais e não me formei na UERJ. Então, acabo que eu segui um caminho tanto autodidata, assim, eu aprendi muito trabalhando no ateliê de outras artistas. 4, 5 anos trabalhando como assistência, realizando mão de obra, inclusive sendo também corpo de obra de arte em algumas situações. E só foi aqui em São Paulo, um tanto recentemente, que eu aprendi o melhor lugar para definir quem eu sou, quais são os termos aos quais posso me definir, é a minha própria arte. É porque falar de mim agrega tanto símbolo em torno do que eu faço e essa mistura às vezes enlouquece. Mas voltando, foi somente aqui em São Paulo que eu comecei a ter um juízo, assim, certo, de que meu interesse com a arte começou com a minha mãe, quando eu era criança, que meu pai, na época, não gostava muito que ela trabalhasse, eu já era confeiteira. Recém-nascida, ela fazia sacolé para vender, assim, na janela de casa, ela fazia pintura em tecido, de pano de prato para vender para as amigas, ou seja, ela foi uma mulher que me ensinou que é possível fazer algo com as próprias mãos e fazer isso ser um algo no mundo que te proporcione autonomia, que te proporcione emancipação, que te proporcione autoridade, que te proporcione um lugar, inclusive, sentimental de realização. Eu acho que o que eu faço é um pouco essa continuação do que a minha mãe me ensinou enquanto linguagem, enquanto língua, enquanto esse interesse em trabalhar com a mão, com os dedos, com os olhos, de pensar, imaginar detalhes, de acompanhar as escolhas, depois disso tudo, pensar que a minha emancipação e a minha autonomia vem através disso, eu acho que é para além de pensar em uma profissão, é para além de pensar em um meio, em um campo, em uma área de trabalho, mas sim pensar em uma forma de estar viva, me sentindo conectada com os meus propósitos, com os meus valores, com a maneira como eu observo o mundo e com a maneira que o mundo me observa.
Teve o papel da escola também, né? Que foi meio definitivo para você pensar numa carreira, né? Interessante falar disso, né? Da arte na escola, que às vezes é uma disciplina tão atacada ou mesmo deixada de lado, né?
Minha professora, na época, ela também me incentivava. Olha, isso é um lugar para você. Mas ali também eu não tive muito apoio. Eu também não tinha muita maneira de produzir tudo. Era muito recreativo e as coisas depois virava um lixo e apenas, né? E aí depois, quando eu fui para a faculdade, fui entendendo um pouco mais as relações de poder, as relações de interesses, vocabulário da arte, né? De falar pesquisa, processo, prática, blá, blá, blá. Isso foi me distanciando um tanto da arte. Tanto no começo da faculdade eu achava que eu ia fazer pesquisa, porque era tanto vocabulário que aquilo entrava muito mais na minha cabeça do que a própria fruição de fazer algo com a matéria e descobrir o que, que eu posso chegar com isso. E aí eu abandono a faculdade porque também tinha diversos desafios, eu precisava começar a trabalhar. E aí na faculdade eu acabo que me distancio um pouco. E quando eu fui estudar na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que é no meio de uma floresta, eu faltava mais as aulas para ficar na floresta percebendo as coisas do que na aula mesmo. Então, acaba que meu trabalho, e eu trabalho obviamente com aquilo que eu acredito, vai a partir justamente dessa reflexão entre o que eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos, com que tão pouco que eu tiver eu consiga realizar algo e esse algo vir adiante para um outro algo. Quando eu penso em arte, quando eu penso em obra, eu penso muito nesse aspecto, na generosidade de uma porta aberta que te leva para outras portas da sua imaginação, da sua compreensão de humanidade, de pertencimento com o mundo, de pertencimento consigo, de amar os outros e assim.
Sim. Lina Matheus, queria que você me contasse um pouquinho do seu processo mesmo. Como é que é o seu trabalho? Porque a gente está aqui ouvindo, né? Descrever uma das suas obras que você goste ou que tenha um processo interessante que você queira compartilhar.
Atualmente eu tenho desenvolvido muitas peças que são de papel, papel rustinês e carvão. Envernizo, no processo de envernizar, eu aplico pó de quartzo para fixar bem o carvão e evitar que outras partículas, principalmente a umidade, assim, interfira na permanência, né? Assim, na duração da folha. O meu trabalho com desenho é muito desenho, mas ao mesmo tempo ele incorpora tanta picturalidade, camada e noções de profundidade que tem um flerte com a fotografia e com a pintura também. Eu comecei com papel jornal, ou seja, um material muito básico, mas que é cheio, completo de personalidade, porque ao tempo ele se tonifica, ele ganha cor. E ao começar a trabalhar com o carvão, que é a madeira queimada, e o papel, que é a madeira processada, ou seja, dois materiais distintos da mesma origem, eu comecei a perceber que não era necessário no meu trabalho dizer para onde ele iria, mas sim compreender o próprio comportamento que o papel e o carvão, em sua interação, em sua junção, me agregam. Eu aprendo muito sobre a vida fazendo o que eu faço, assim, principalmente a me despertar em torno do que é o erro, em torno do que é o acerto, em torno do que é o que eu quero, em torno do que é o que o desenho quer, porque às vezes aquilo que eu desenho que está mais lindo, eu assopro um pouco perto sem querer e ele se desfaz inteiro. Junto com o tempo, essas figuras elas vão se alterando pela própria permeabilidade que a peça possui com o tempo. E quando eu falo com o tempo, eu falo com o ar, falo com o vento, falo da poeira. O papel jornal ele vai amarelando de uma maneira que eu não tenho controle. Então eu vejo o papel tão autor da obra quanto eu. Isso também atravessa o meu lugar ativista enquanto pessoa trans. Justamente fazer a partilha deste lugar de autoria e não apenas ser eu a autora de um processo e a autora de um resultado, mas junto da minha relação com os materiais, construir objetos, construir sensações, construir permissões estéticas que possam, nas outras pessoas, ao encontro, levar a outros lugares da imaginação, do sentido, né? Porque a arte, acho que ela tem esse poder. No encontro com a arte, compreender a sua vida ali, explicada em uma única folha de papel, em um único traço. Você vê a história da sua vida inteira em uma única imagem. Você ressignifica diversas questões a partir de um único som. Eu acho que hoje a arte, ela tem um pouco esse ativismo mesmo, né? De ser tudo aquilo a que se precarize cada vez mais, que é a atenção, que é a escuta, que é a partilha, que é a comunidade, a impureza. Em um outro trabalho meu, que se chama Mulher de Pedra, eu faço uma substância que é acetato de ciproterona, bloqueador de testosterona, comumente usado, principalmente entre as travestis, e diluo no álcool e depois adiciono um pigmento de violeta genciana. E a partir desses três elementos químicos, eu faço disso a matéria que é o meu pigmento roxo. E esse pigmento roxo eu vou impregnando em alguns tecidos e seco esse tecido com outro tecido que absorve a mancha do outro e depois jogo mais álcool que dilui, desfaz essa mancha, que faz outra mancha. E depois eu desfaço todas as costuras pelo próprio sentir do tecido, construindo nesgas, dobras, costuras, pontos, como se a linha fosse o meu desenho, como se a linha fosse o meu carvão nesse momento. Que a questão principal e primordial não é a pictorialidade, mas sim a estrutura, o peso, a fisicalidade de que ela existe e a sua matéria, que é tão corporal quanto o meu corpo. Então, a obra, para mim, ela é uma presença viva. Esse é muito o meu propósito, assim, quando eu penso e me vejo fazendo algo, assim. E não somente uma reprodução de algo que a universidade me ensinou. Eu precisei de anos para desaprender tudo aquilo que já tinha sido engessado na minha mente, que eu comumente poderia parar e te explicar sobre a minha obra a partir da minha pesquisa, o que eu leio. Mas nada disso importa. O que importa é quando você, que está do outro lado, encontra, sente, absorve e constrói e segue adiante. Esse é o grande enigma.
Perfeito. E Ana Matheus, como é que você vê, né, no seu meio a presença de pessoas trans nas artes visuais? E também, se você quiser compartilhar, né, como você vai se entendendo também enquanto pessoa trans e como isso vai permeando, né, a sua trajetória nas artes visuais?
É uma pergunta complexa, porque eu dava três outras respostas. Mas a minha percepção das pessoas trans nas artes visuais hoje, ela é essencial, necessária, urgente, ainda muito estigmatizada, porque muitas das vezes a presença de pessoas trans em exposições é quase que uma escultura social. Ela está ali porque ela é trans, ela está ali para preencher um espaço da culpa cisgênera, mas somos organizadas e estamos nos instruindo cada vez mais a criar um lugar de pertencimento entre todos nós, onde a perspectiva das pessoas trans não seja mais aquela que é anteparada a um corpo original, né? A cisgeneridade, se identificar enquanto cisgênero, é justamente ir contra o determinismo que nos determina o que é o homem e o que é a mulher a partir de um essencialismo biológico, a partir de uma ciência datada do século passado, que anterior a isso e em outras culturas não era existente. E que só é existente até hoje, que fez parte de um processo colonial que perdura até hoje. Então, a presença das pessoas trans, ela é essencial justamente para que as pessoas cisgêneras as percebam cisgêneras e para que outras pessoas trans que estão em qualquer outro lugar do mundo, do Brasil, de Itaboraí, de onde eu vim, veja que a outra pessoa que está lá ocupando um espaço de visibilidade, de garantias, de autonomia, de emancipação, de prosperidade, de qualidade de vida e, antes de tudo, de dignidade, é possível. Quando eu tive essa minha experiência com a ONG da Casa Chama, o que mais me motivava era justamente inspirar, porque tá tudo na internet, tudo no YouTube. Na minha época, quando era criança, a única referência LGBT que a gente tinha na televisão era Lady Gaga. Nem LGBT é. E nem existe essa pessoa LGBT, né? É uma comunidade, são pessoas. E hoje pensar que pessoas pela internet, principalmente pela arte, elas podem alcançar a sua estrutura digna de vida. E eu não estou falando só do lugar do artista, estou falando do cenógrafo, do diretor de palco, do pajé do equipamento, do técnico de som, estou falando do montador, do fotógrafo, estou falando do videomaker, estou falando de toda uma economia criativa onde é importante a presença da pessoa trans, principalmente para desinstituir e denunciar espaços de violência que entre a cisgeneridade compactuada como situações de assédio, como situações de abuso, como situações de abuso laboral mesmo, né? Preciso dizer que a arte e a cultura ainda não tem nenhuma regulamentação e isso nos faz estar completamente vulnerável em relação ao que se paga e ao que se recebe. Em grupos de oportunidades para pessoas trans, a gente vê vagas que são de R$100 para a pessoa trabalhar mais de 10 horas. Nós não estamos disputando um lugar de celebridade, de ser a nova outra antiga. Não existe a nova Roberta Cruz, não existe a nova Tamalipe, não existe a nova Cláudia Wander. Somos todas a futura continuação de um saber que por muito tempo foi silenciado e de um saber que por muito tempo foi abafado, porque a nossa literatura era vista como pornográfica. Falar sobre nós era visto como pornografia. Encontro entre pessoas trans era ponto de prostituição. Encontro de pessoas trans era bagunça e lugar de gente errada. E isso é uma imaginação que é muito importante de ser desfeita. Isso é uma imaginação que é muito importante de ser trabalhada. Não para fazer a defesa da família do bem aristotélica, mas para falar de dignidade mesmo, para falar sobre alimentação, para falar sobre pessoas trans que suicidam por não ter o que comer, porque não consegue trabalho. E para além do tráfico e da prostituição, a arte é um dos poucos lugares onde elas historicamente têm acesso e há alguma autoridade. Não é um movimento recente, é um movimento muito antigo que na realidade sustentou o teatro desse Brasil durante a ditadura. Né? A maior parte dos diretores e atores e atrizes precisaram entrar em exílio e somente as travestis estavam lá para atuar e para dirigir. Essa é a história do teatro rival. Olhar hoje ainda essa busca pela autonomia, essa busca por contar uma história, não é só um desejo pessoal meu de contar quem sou eu, Ana Matheus. É, antes de tudo, construir próximas portas para próximas vidas. Eu acho que a gente tem que trabalhar para fazer vida. Tudo que eu faço na minha vida, meio que eu paro, penso. Isso faz vida ou isso faz morte? Isso vai me fazer continuar viva ou isso vai me levar a perpetuar mais mortes? Seja minha fala, seja minha coerência. E, inclusive, na minha incoerência, me corrigir e estar aberta para correções, estar aberta para aprender, porque são, obviamente, ensinamentos que gerações passadas não tiveram. Meus pais, que têm 52 anos, 53 anos, eles estudavam numa escola ainda que era da ditadura militar. Então eles não tiveram esse tato. Então acho que o lugar da transformação que as travestis, as pessoas trans, os homens trans, as pessoas não binárias, as pessoas intersexuais chegam, principalmente pelo campo da arte, é um lugar de denúncia que o mundo cisgênero está colapsado. Não existe só o homem e a mulher, existe o intersexual que é mutilado quando nasce, existe a travesti, existe a pessoa não binária, existe a pessoa gênero, existe uma gama de nomes que não são nomes, são vidas. E assim como todas as vidas têm direito a se auto-identificarem, a auto-identificação é uma estratégia, é um posicionamento político. E isso me faz entender quem eu sou e é a partir daí que eu me vejo, inclusive, me questionar a que padrões eu, pertencente ao mundo atual, necessito aderir ou me adequar para poder ser compreendido enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa. Porque para algumas pessoas eu não sou uma pessoa trans o suficiente, para outras eu não sou um homem suficiente, para outras nunca serei uma mulher suficiente. Então, é um lugar. Quem é suficiente? Aonde é essa busca? Isso é uma busca? Ou isso é apenas um lugar de violência colonial que a gente está até agora querendo manter para construir a hereditariedade, para construir os limites da propriedade, para a gente construir ainda os limites do mundo cisgênero patriarcal? Quando eu comecei com as palavras. Eu dizia travesti ao poder, unha é navalha, revide, unhas rasgaram cidades. São frases soltas que eu rabiscava na cidade com esmalte e deixava lá. E muitas das vezes as pessoas fotografavam e marcavam sem nem saber que era eu. Até recebi um e-mail de alguém em Brasília que viu que eu escrevia isso, minha é navalha. E como isso tocou ela, porque lá em Brasília também existia esse conhecimento coletivo de que a unha travesti é uma navalha. Porque eu falo navalha, não um instrumento de violência e de agressão, que também pode ser, mas um instrumento de ressignificação do seu corpo, não como um corpo menor, não como um corpo subalternizado, não como um corpo que é um corpo descartado, mas um corpo que é instrumento. Um instrumento que separa, um instrumento que junta, um instrumento que acaricia. E é assim que até hoje eu vou compreendendo e entendendo também no momento de transição, que não tenha de obedecer parâmetros que não sejam outros além dos meus e de um tempo que não seja outro além do meu.
Perfeito. Eu acho que para a gente terminar, né, até fazendo reflexão sobre o próprio podcast, que começa ali no dia de luta contra a LGBTfobia e termina no dia do orgulho, né? Fico pensando que é um caminho, né, interessante para a nossa sociedade um dia a gente conseguir chegar nesse orgulho mesmo de quem somos, de todas as pessoas ao nosso redor, de respeitar quem as pessoas são, né?
Sim, a maior importância desses momentos são porque as pessoas, as monas se encontram, viajam de vários lugares para se encontrar e para ver como a liberdade delas pode existir, de que a autonomia dela pode existir, de que outras estéticas podem existir. Então, a importância desses momentos é para se discutir todos esses assuntos, mas antes de tudo, é entre nós nos encontrarmos, entre nós celebrarmos que estamos vivos, entre nós construirmos alianças e construirmos pontes que permitam acessos, permitam remunerações, que permitam um lugar de informação. E o que eu acho muito valoroso desse podcast, que é justamente estender, né, assim, não um dia da visibilidade, mas um mês completo, né? Porque essa vida não existe só um dia. E também não adianta colocar todos os eventos da cidade em um único dia. É um grande festival mesmo. Ah, virou uma festa a parada LGBT. É uma festa. E é no carnaval que a política do Brasil se fez. E é no carnaval que a gente discute muita coisa sobre racismo até hoje. E é no carnaval que a gente conversa sobre muita coisa séria. E isso é um dom brasileiro, né? Se eu puder usar esses termos. Então, acho que a importância desse lugar, da turistificação, da parada, da mobilização sobre as marcas durante esse tempo. Existem poucas marcas que estão procurando as pessoas. Existem poucas marcas que realmente fazem pesquisas sérias, profundas. Existem poucas marcas que possuem dentro delas, nos seus setores de diversidade, pessoas de diversidade, e aqui eu não falo somente sobre as pessoas LGBTs, eu falo das pessoas PCDs, eu falo das pessoas pretas, eu falo das pessoas neurodivergentes também, porque também existem gêneros neurodivergentes que não são as mesmas coisas que esses gêneros, e o maior problema da vida deles é a necessidade do mundo em fazê-los se sentir adequados ao mundo cisgênero. Então, acho que o importante nesse momento todo é trazer a revolta à consciência, é trazer a motivação da vida, é trazer a celebração, é trazer a remuneração, a recompensa, a reparação. E aqui talvez eu faça mesmo um chamado assim, para as marcas de publicidade que cada vez mais diminuem seus orçamentos, porque para influência pagam 100 mil. Mas quando vão chamar uma pessoa trans para uma publicidade, querem pagar R$1.000, mesmo que ela seja uma influência, com mais ou menos seguidores do que a outra. Então, é esse lugar de precariedade, é esse lugar de desrespeito, é esse lugar que não é nem de purple washing, pink money, é um lugar ético mesmo, é um mal-caratismo. Então, que durante essa semana, que durante esse mês, as marcas tragam mais, durante um ano, algo com impacto, algo com uma credibilidade, que eduque o público dela, inclusive, sobre essas questões, que não tratem essas questões como, ah, eu sei que isso existe, mas que bom que você está aí fazendo esse trabalho. Tá, e aí? A diferença lastrante existe e o que importa? Nada. Eu acho que é sair dessa estagnação, é sair desse momento ainda no Brasil de muitos toques e aderir a ações diretas e apoiar diretamente artistas que estão ali produzindo, que estão ali continuando com o trabalho há anos, que estão ali fazendo, descobrindo com seu próprio trabalho, lugares no mundo, e fazê-los crescerem, e apoiá-los, e motivá-los, e expandir, e recomendar, e indicar, e defender, porque a gente tem todas as instituições do Brasil para defender a Lígia Clark, todas as instituições do Brasil para defender o Sérgio Camargo, para defender qualquer outro escritor de livro, mas poucas estão para tratar de uma maneira seriamente a construção de uma antologia poética de uma travesti, a construção de uma antologia de um catálogo resumê de uma artista travesti. Eu falo lugar de travesti porque me reconheço enquanto travesti no binário, mas isso se aplica a toda a gama de diversidade. Então, eu tento que no meu trabalho essas coisas não estejam somente como lá no começo, de uma maneira direta, objetiva, dita com todas as letras, travesti é o poder. Mas tento no meu trabalho, dentro das próprias relações institucionais e políticas, trazer esses diálogos e trazer essas necessidades, essa demanda, quem é que vai ser a monitora? Quantas pessoas trans trabalham aqui? O que vocês podem fazer em relação a uma meta de impacto para vidas que vocês dizem que importam, então, já que meu trabalho importa? Porque se meu trabalho também não importa, o que importa? Não que o que eu faça seja tudo, mas é o quadrado preto sobre a tela branca. Então, eu acredito nisso, acredito que a gente deve apoiar, que a gente deve se sentir pessoalmente também responsáveis em apoiar causas, mas também pessoalmente em cobrar com que as marcas façam ações, que façam campanhas, que façam tudo que elas puderam fazer, tudo que elas fazem durante um ano inteiro, inserindo pessoas trans, porque tem mães que são trans, tem pais que são trans, tem pais que gestam, tem trans que namoram, tem Natal de pessoas trans, tem Ano Novo com pessoas trans, tem Páscoa, que as pessoas trans também podem comemorar, quem é adepta ao cristianismo. Então, tem tantos momentos durante o ano inteiro onde nossas corpas podem estar presentes, e acho que esse momento dessa semana, desse dia, desse mês, que é junho, é pertinente pontuar. A gente pode estar presente em todo o calendário. E aí talvez um dia não seja necessário celebrar, mas vai ser necessário celebrar também, porque muita gente morreu. E muita gente morreu na calçada, enterrada indigente, porque a família não apoiava, porque a família não aceitava, e a família nem sabia onde a pessoa estava. Então a gente tem sim que celebrar a vida durante esse tempo, a gente tem sim que celebrar a nossa arte, a gente tem sim que exigir com toda a revolta e com toda a celebração que possa ter.
Perfeito, é isso. Ana Matheus, muitíssimo obrigada, viu?
Nada, querido. Eu que agradeço, viu?
Você ouviu o sétimo episódio do podcast Transformando as Artes, uma produção da Rádio Agência Nacional em parceria com a Agência Brasil, para marcar as 7 semanas entre o Dia Internacional contra a LGBTfobia, comemorado em 17 de maio, até o Dia Internacional do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. Mas teremos um episódio bônus, com a dona da voz da nossa vinheta, a cantora lírica e pianista Vivian Frois. A reportagem, entrevistas, narração foram minhas, Mariana Tocarni. Edição, roteiro e montagem de Akemini Tahara. Revisão, coordenação de processos e implementação web de Beatriz Arcoverde. Gravação de Virgílio dos Santos. Versão em Libras da equipe de tradução da EBC. Utilizamos as músicas Preciso Me Encontrar, de Candeia, na voz de Lineker, acompanhada de Lua Badmin e Lua Deserta, de Felipe Cato. A produção também está disponível nas plataformas de áudio e com interpretação em Libras no YouTube. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Gostou da série? Confira outras produções da Rádio Agência Nacional, como o podcast infantil Crianças Sabidas e as entrevistas com intelectuais indígenas na série Tempo Circular. Mas não se esqueça que ainda teremos um episódio bônus do Transformando as Artes na próxima semana. Até lá!